Bem-vindos à Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris.
Eva Massi.
A marcar a atualidade desta sexta-feira, 2 de maio, em Angola, o Sindicato dos Jornalistas reuniu esta semana com representantes da Polícia Nacional, na sequência das recentes agressões e detenções de jornalistas em protestos. De acordo com o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Jornalistas, a polícia reconheceu ter havido excessos. A liberdade de imprensa no mundo atinge níveis críticos sem precedentes. É o resultado do relatório anual da organização Repórteres Sem Fronteiras, um fenómeno que preocupa particularmente no continente africano, diz a RSF. No entanto, Cabo Verde é um dos bons exemplos e terceiro melhor país africano em termos de liberdade de imprensa. Desenvolvemos estes e outros temas no jornal. No controlo técnico desta emissão está João Eduardo Loaiza.
RFI, a rádio do mundo.
Começamos com a atualidade no continente africano. Em Angola, a Polícia Nacional admitiu, num encontro com jornalistas, haver excessos da sua atuação contra os profissionais da comunicação social durante protestos e outros actos públicos realizados pelo país adentro. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos e a Comissão de Carteira e Ética abordaram, com os responsáveis do Comando-Geral da Polícia Nacional, a atuação da corporação em relação aos últimos acontecimentos, onde jornalistas foram agredidos e presos. Mais pormenores com o nosso correspondente Francisco Paulo.
A classe jornalística angolana reuniu-se esta semana com a Polícia Nacional para tratar da aproximação e da relação laboral entre os agentes e os jornalistas durante a cobertura de manifestações e de outros eventos públicos. O secretário-geral adjunto do Sindicato de Jornalistas Angolanos, André Moussambo, disse que o encontro foi proveitoso, já que foram debeladas algumas dúvidas sobre a postura dos jornalistas e da Polícia Nacional.
Sempre que há eventos como manifestações, protestos, que não sejam abonatório à situação, o foco da polícia vira-se para os jornalistas, que volta e meia são recolhidos, levados, depois de horas, libertados, sem que aconteça absolutamente nada.
Neste encontro, André Moussama revela que a corporação reconheceu os excessos contra os jornalistas, mas recomenda à classe a estar devidamente identificada para melhor proteção da polícia.
Do lado da polícia, houve a hombridade de reconhecer que há alguns excessos e um pedido de desculpa por estas situações, particularmente naqueles contextos em que as abordagens são feitas por pessoas que executam ações a mando de comandantes e, portanto, foi reconhecido que possivelmente naquelas circunstâncias não tem discernimento suficiente para reagir com ponderação.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
Cabo Verde é o terceiro melhor país africano em termos de liberdade de imprensa na classificação da Repórteres Sem Fronteiras, hoje divulgada. O arquipélago aparece na posição número 30, apenas antecedida pela África do Sul, em lugar 27, e pela Namíbia, em posição número 28. Cabo Verde sobe, assim, 11 posições em relação ao ano passado. Jeremias Furtado, presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, congratula-se com a classificação, mas avisa que ainda se tem que melhorar vários aspectos.
Eu vejo essa subida com muita alegria, tendo em conta que sempre queremos estar bem posicionados nos rankings de liberdade de imprensa e entendemos que muito mais do que estar bem posicionado, temos que sentir que de facto há liberdade de imprensa em Cabo Verde e que é uma liberdade plena e absoluta. Entretanto, ficamos felizes, sim, temos plena confiança e confiamos muito na análise dos Repórteres Sem Fronteiras, mas, entretanto, acho que não devemos nos contentar com esta simples subida e dizer que tudo já foi feito, porque entendemos que há que se fazer mais alguma coisa, há que se trabalhar, refletir e ter ações concretas no sentido de garantir que a liberdade de imprensa seja, de facto, plena em Cabo Verde. Quando falo nisto, falo na precariedade laboral, que é um problema crónico dos jornalistas cá em Cabo Verde, contratos a prazos, salários que não condizem, sobrecarga no horário, poucas condições de trabalho, dentre outras situações.
Jeremias Furtado, presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, entrevistado por Karina Branco. Nos outros países afro-lusófonos, a Guiné-Bissau, por exemplo, está em posição número 110 em 180 países, e o sindicato da profissão na Guiné-Bissau alerta que os jornalistas estão a sofrer. Angola também aparece a laranja no mapa da RSF e surge na posição número 100. Moçambique surge logo depois em posição número 111 e São Tomé e Príncipe não fez parte da lista. O governo de Cabo Verde saudou o desempenho do país, que este ano subiu 11 lugares na classificação anual da Repórteres Sem Fronteiras sobre a liberdade de imprensa. Lourenço Lopes, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, considerou que isto motiva, que isto é motivo de orgulho para o país e valoriza a sua democracia.
Trata-se de uma pontuação, de uma classificação dos Repórteres Sem Fronteiras que acontece todos os anos. Estávamos na posição 41 a nível mundial, em 180 países. Hoje recebemos esta boa notícia em como Cabo Verde se encontra na 30ª posição em todo o mundo. Somos o terceiro a nível do continente africano, atrás da África do Sul e da Namíbia. Entendo que é uma classificação que orgulha Cabo Verde, que prestigia a nossa democracia, que prestigia os profissionais da imprensa livre, que prestigia as instituições políticas nacionais, a sociedade civil, porque, como temos dito, a liberdade de imprensa é uma construção coletiva.
Lourenço Lopes, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro de Cabo Verde, declarações recolhidas pela agência Lusa. Nas Canárias, Mohamed Jamil Derba, empresário e político de origem libanesa, radicado no arquipélago espanhol, que se diz assessor de governos africanos e conselheiro especial do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Rui Duarte de Barros, foi detido hoje em Tenerife, no âmbito de uma operação de luta contra o narcotráfico, que resultou igualmente na detenção de três comandantes da polícia. Segundo a imprensa espanhola, que cita o Tribunal Superior de Justiça das Canárias, o empresário, que é dono de um hotel e de um grupo de imprensa naquele território, encontra-se atualmente em detenção provisória, sob suspeita de pertencer a uma rede criminosa de tráfico de droga, suborno e branqueamento de capitais.
Bissau, 94 FM.
Passamos para a atualidade no resto do mundo. Os Estados Unidos dizem ter a expectativa de organizar novas discussões com o Irão num futuro próximo sobre o programa nuclear de Teherão, apesar do anúncio ontem do adiamento das conversações previstas no sábado em Roma e apesar também de Donald Trump ter aumentado ainda mais a pressão com o restabelecimento de sanções sobre o petróleo iraniano nesta quinta-feira. Mais pormenores com Liliana Henriques.
Após três rondas de negociações que ambas as partes consideravam positivas, o Irão confirmou ontem o adiamento do quarto encontro com os representantes americanos que devia decorrer amanhã em Roma, depois do país mediador neste processo Omã ter invocado motivos logísticos. Recentemente, Donald Trump encaminhou novas discussões com as autoridades iranianas com vista a elaborar um novo acordo sobre o nuclear iraniano, depois dele próprio ter tornado o acordo caduco quando se retirou dele em 2018 durante o seu primeiro mandato. Contrariando os esforços encaminhados nestas últimas semanas, Donald Trump relançou ontem a sua política de máxima pressão sobre o Irão, ao dizer na sua rede social que todas as compras de petróleo iraniano ou produtos petroquímicos devem parar agora. Reagindo a estas decisões, Teherão acusou os Estados Unidos de terrorismo económico e lamentou uma abordagem contraditória dos decisores norte-americanos e a sua falta de boa vontade e seriedade para avançar pela via da diplomacia.
Por outro lado, o presidente norte-americano anunciou novos cortes aos órgãos de comunicação social. Desta vez, Donald Trump assinou uma ordem executiva com cortes de subsídios públicos à rádio NPR e à televisão PBS, acusando as emissoras de serviço público de serem parciais. Ligia Anjos.
No relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras deste ano, os Estados Unidos caíram para o 57º lugar em 180 países. O relatório aponta ataques à imprensa através de cortes no apoio aos órgãos de comunicação independentes por parte da nova administração norte-americana. Donald Trump anunciou cortes no financiamento a canais públicos como a NPR e a PBS, que acusa de fazerem propaganda woke. Fora dos Estados Unidos, os efeitos também se sentem com o fim dos apoios da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que pôs em risco, nomeadamente, várias redações, incluindo redações na Ucrânia. A organização Repórteres Sem Fronteiras alerta ainda para a crise económica que está a deixar muitas regiões sem qualquer jornal local, os chamados desertos noticiosos. No topo da lista continua a Noruega, no fim, Eritreia, Coreia do Norte e China. A França perdeu 4 lugares por causa da concentração dos órgãos de comunicação em grandes grupos económicos.
E ao fim deste jornal.